Muito bem, as reformas do governo Temer na pauta do debate de hoje. Eu recebo aqui o presidente estadual da CUT, Carlos Veras, que vem numa agenda de debates, de encontros, de manifestações no estado, questionando as medidas do governo Temer a partir da reforma da Previdência, dessa perspectiva de reforma trabalhista. Adriana Nascimento, diretora da FETAP, Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Estado de Pernambuco, e também foi convidado, né, o João Alves de Lima, que preside o Sindicato dos Trabalhadores Rurais em Afogados da Engazeira. Obviamente tem muita coisa para a gente debater. Quero agradecer ao Carlos pela presença. Esse debate faz parte, inclusive, de um calendário, de uma agenda de debates que a CUT tem tido em todo o estado, em vários veículos de comunicação, né? Obviamente pelo alinhamento e pelo movimento, questionando as medidas adotadas pelo governo do presidente Temer. A reforma que está mais em voga e que está mais em debate é a reforma da Previdência, Carlos. A gente está acompanhando aí, inclusive essa semana tivemos um debate mais técnico no âmbito jurídico, falando o que pode mudar caso essa reforma prospere, e fica se perguntando, né, o impacto real dela para os trabalhadores. Obviamente a CUT tem condenado o movimento sindical, porque está se querendo inclusive taxar o trabalhador rural, que é segurado especial. Agora, minha dúvida é a seguinte: essa pressão dos movimentos, você acredita que ela vai ter condição de ter respaldo, de aliviar o peso dessa reforma num congresso como o que a gente tem, fisiologista, num senado fisiologista também, toda essa realidade política? Os movimentos sindicais vão conseguir fazer pressão a ponto de alterar os principais pontos dessa reforma? Prazer tê-lo conosco, bom dia.
Bom dia, Nil, bom dia nossa companheira Adriana, bom dia todos aqui presentes no estúdio. Bom dia muito especial a todos os trabalhadores, a todos que acompanham esse programa, que é um programa líder de audiência na região. E é uma satisfação para nós participar desse programa e com esse tema. Um tema que vai impactar a vida de milhões e milhões de trabalhadores, que vai impactar a vida do comércio local, dos comerciantes, dos prefeitos, dos vereadores. Todo mundo que mora na cidade será afetado direto ou indiretamente pela reforma da Previdência, da forma que está colocada. E muitas vezes quando falam reforma é para ser algo bom, né? Porque quando você vai fazer a reforma da sua casa, você não destrói o que você tem dentro da sua casa. É. No caso dessa reforma, ela vem para exatamente destruir os seus direitos já adquiridos. E nós temos convicção, esperança, e estamos dedicando muita energia em todas as mobilizações para que possamos reverter esse processo e impedir que essa reforma passe no Congresso Nacional. E estamos, inclusive, adotando uma metodologia diferente das outras ações, porque a gente concentrava muito ato nas capitais, em Brasília, no Recife. Nós estamos atacando pela base, pela raiz do problema. Então, nós estamos indo a cada base de cada deputado, de cada deputada federal, realizando audiências públicas nas câmaras municipais, conversando com os vereadores, realizando um abaixo-assinado, onde os vereadores e as lideranças dos municípios, seja prefeitos, secretários, ex-prefeitos, se colocam para também assinar esse abaixo-assinado contra a reforma da Previdência e fazendo o debate. Porque o que nós queremos? Que as lideranças nos municípios, que é quem vai em 2018 pedir o voto e construir a base dos deputados federais, que eles conversem com os deputados e deputadas, que eles liguem para eles e peçam para que eles não votem a favor da reforma da Previdência. E todo trabalhador, todo mundo tem direito de saber quem é a liderança no município que tem uma opinião formada sobre esse tema da reforma da Previdência. Quem é a favor que acabe com a aposentadoria, que acabe com a Previdência Pública, e quem não é. E no município? No município a gente faz esse debate e denuncia. E deixa claro, porque a população tem o direito de saber. Então nós estamos realizando as audiências em diversos municípios já são mais de 20 audiências já realizadas, e vamos cobrir o estado todo, realizando as audiências, fazendo todo esse processo de mobilização, para que possamos, de forma unificada, todo mundo, Não é só o movimento sindical que tem que enfrentar essa luta. As igrejas, os estudantes, os professores, os sindicatos, o comércio local, todos. A Câmara Municipal, as prefeituras precisam ajudar nesse debate.
Carlos, antes do impeachment, a presidenta Dilma chegou a defender em algum momento que a Previdência precisava de ajustes. E ela, inclusive, entrou em rota de colisão com o PT. Tem um momento histórico em que ela chega a dizer: o PT é uma coisa, o governo é outra, eu tenho que defender os interesses do governo. E ela sinalizava que alguma coisa tinha que ser feita. Já havia feito alguns ajustes no governo anterior, mais ligados à pensão e outros mecanismos previdenciários. Eu lhe pergunto o seguinte: essa luta da CUT, ela é uma luta extrema de que nenhum ponto da reforma pode avançar, ou ela raciocina que em determinados aspectos pode haver uma discussão que se chegue a um entendimento numa mesa de negociação? Você entende que no Brasil não cabe de forma alguma qualquer reforma da Previdência, ou há pontos que podem ser discutidos?
Esse debate da reforma da Previdência, realmente ele não é novo. Entra governo e sai governo, e vem sempre uma proposta, uma tentativa de fazer uma reforma da Previdência. Primeiro, há necessidade de uma reforma da Previdência? Há uma necessidade da reforma da Previdência. Não nos modos que está colocado. Quando se pensa em fazer uma reforma da Previdência, nós temos que fazer para impedir a sonegação, que não é os trabalhadores que sonegam, para disciplinar a questão da renúncia fiscal, que é dado às grandes empresas. Por exemplo, agora mesmo o governo deu 60 bilhões de renúncia às grandes empresas no tocante à contribuição previdenciária. Nós temos que resolver o problema da ADRU, que é a autorização que o governo tem para gastar 30% do orçamento da Seguridade Social com o que ele quiser, com outra coisa. Então, essas questões nós precisamos resolver. Quando a Dilma e o governo dela tentou fazer a reforma da Previdência, nós fomos logo para cima. E existia um conselho paritário, composto pelas centrais sindicais, pelos empresários e pelo governo. E se não houvesse entendimento dentro do conselho, nada se avançava. Então, quando muitas vezes a gente tentou passar reforma tributária, tentou passar reforma política, tentou passar a democratização dos meios de comunicação, o empresariado se amarrava. Uhum. Não tinha consenso, não conseguimos avançar. Quando eles tentavam passar a reforma trabalhista, a reforma previdência, retirando direitos dos trabalhadores, a gente batia o pé, então também não andava. O que nós conseguimos no governo Dilma, no tocante à previdência, foi regularizar a questão da previdência no tocante ao B95, o B85, que são o tempo de contribuição com o tempo de idade, com a idade que você não leva prejuízo aos trabalhadores, e acabamos com o maldito fator previdenciário. Mas ainda não saiu como nós queríamos, porque quando é um processo de negociação, é muito difícil que só uma parte saia ganhando. Nessa reforma, não tem nada que o trabalhador saia ganhando, nada. Primeiro, aumentar a idade mínima das mulheres de 55 para 65 anos, dos homens de 60 também para 65, igualar todo mundo, acabar com a aposentadoria especial dos professores e dos trabalhadores rurais, tratar os diferentes de forma igual, juntar todo mundo no mesmo balaio, não é correto. Correto, cada categoria tem uma questão específica que precisa ser tratada e analisada. Aumentar o tempo de contribuição para 49 anos de idade. Você tem que ter 49 anos de contribuição, por exemplo, trabalhador rural e professor, com 15 anos de contribuição e com 55 anos de idade, a mulher e 60 o homem, ele poderia se aposentar. Ele eleva para 49 anos de contribuição, mantém uma idade, um tempo de contribuição mínimo que é de 25 anos, mas você tem que ter 65 anos de idade e não leva a aposentadoria de forma integral. Então ele acaba com a aposentadoria por tempo de contribuição. Porque se você tiver os 25 e não tiver os 65 anos de idade, você não se aposenta. Você tem que chegar naquela idade. Ataca a pensão, porque as pessoas que têm uma pensão, você não pode acumular quando você for se aposentar. Mexe no tocante ao auxílio-doença, quem tem um LOAS. Porque hoje, pegar o exemplo do professor. Professor adoece por conta do pó do giz. Então, ele não pode mais exercer a sua profissão de professor porque ele adoeceu. Ele tem, inclusive, uma doença ocupacional, fruto do trabalho consequência do trabalho que ele exerceu. Pois bem, na nova regra, é considerado, para você ter direito a esse benefício do auxílio-doença, você tem que comprovar, o perito tem que identificar em você a sua incapacidade. Você tem que estar incapaz. Você está incapaz de desenvolver a sua atividade, mas não está incapaz de ser doméstica, de ser trabalhador rural, de ser metalúrgico, de ser qualquer outra profissão.
Então você não está incapaz. Começa a sua vida do zero. Se vire.
Vá para outra coisa. E o tempo que você se dedicou, que você estudou, que você se preparou para exercer. João, nosso presidente do sindicato, que chegou aqui, ele usa muito bem um ditado. O professor ser agricultor familiar até pode. Ele vai sofrer um pouquinho, mas ele vai conseguir desenrolar. Agora, e o trabalhador rural virar professor? Ele vai conseguir assim, tão rápido, nem sofrendo muito, vai conseguir. Então, ele desconsidera todo um processo, ele ataca direitos importantes. E, por exemplo, a CUT não vai negociar nenhum desses três itens. Eu não vou negociar que as mulheres, porque qual é o argumento? As mulheres vivem mais que os homens. Então, por que elas querem se aposentar mais cedo? Se elas demoram tanto a morrer. Então, vão tudo para 65. Mas esquecem que a mulher é a primeira que acorda e a última que dorme. Toma conta da casa, das crianças, faz o almoço, ajuda na casa da sogra, ajuda na casa dos pais e trabalha ou na roça ou fora. Então, é um direito. Margarida Alves e tantas outras morreram lutando por esse direito. Isso é desconsiderado nesse aspecto. Então, eu não vou negociar que as mulheres, não, agora vocês não se aposentam mais com 55, o governo quer que seja com 65, vocês vão se aposentar com 60. Nós não vamos negociar um direito, porque direito não se negocia, direito se amplia. Então, quer fazer a reforma da Previdência? Vamos resolver a questão da sonegação, vamos resolver a questão dessa questão da desoneração, da questão desse incentivo que é dado, retirando, inclusive, essa contribuição. Por exemplo, os fazendeiros, os grandes latifundiários, num processo, inclusive, do agronegócio, eles são dispensados da contribuição previdenciária. Então, isso tudo tem que ser colocado na mesa. Então, a CUT não vai negociar retirada de direito nenhum, porque direito para a gente é sagrado e ele se amplia, ele não se reduz, até porque é mentira, a Previdência não está quebrada e não há necessidade de aumentar a idade mínima nem o tempo de contribuição para resolver algum problema que eles levantam na questão da Previdência Social.
Agora, na sua opinião, como é que está o envolvimento da sociedade nesse debate? Porque eu vou dizer uma coisa, a gente fez segunda um debate técnico, né? O advogado explicar a regra e muita gente perguntando, é melhor me aposentar agora, é melhor esperar, essa mudança vai me pegar. Quer dizer, quando puxa para o debate pessoal, as pessoas ficam preocupadas. Não, em meu caso. Né? Mas o debate coletivo, a sociedade está atendendo ou está sendo um debate puxado pela CUT e pelos movimentos sindicais sem uma inserção maior da sociedade? Ela está conseguindo entender essa mensagem da CUT?
Tá, a sociedade como um todo está ficando aterrorizada, porque é terrível a reforma da Previdência, ela é extremamente criminosa. As pessoas estão muito assustadas, aumentou a procura em mais de 200% pela Previdência Privada, porque esse é o interesse, é de privatizar a Previdência Pública para que aumente o lucro dos banqueiros.
É quem tinha, por exemplo, direito a... Quem já se enquadrava para a aposentadoria proporcional, a procura aumentou em 35% em média no país, né?
Então ela tem dobrado e as pessoas começam a correr, ficam assustadas, mas todo mundo com quem nós conversamos, todo o conjunto das pessoas nas ruas, nas igrejas, nas comunidades, as pessoas entendendo esse processo, por isso que nós estamos correndo contra o tempo, porque o governo do Temer está usando o nosso dinheiro com a propaganda, colocando que você precisa aceitar e é necessário a reforma da Previdência para você poder receber seu salário depois, porque senão não vai ter garantia de você se aposentar. Então eles usam, inclusive, o dinheiro público para tentar convencer as pessoas que a melhor coisa é a reforma da Previdência. E nós estamos correndo, usando os meios de comunicação alternativo, aqueles profissionais e aquelas emissoras que têm compromisso com a verdade, para que a gente possa fazer esse debate e levar a informação correta para a população. Mas por onde a gente passa, 90% da população entende e assume um compromisso também de fazer esse debate, de correr atrás, para que a gente possa mobilizar e tensionar e pressionar os deputados para que eles não aprovem essa reforma aí da Previdência.
Adriana Nascimento é diretora da FETAP. A gente tem a Adriana de forma frequente, inclusive aqui nos nossos debates também, pontuando sobre esses temas. O João Alves, que é presidente do sindicato também. Adriana, e o movimento sindical de Pernambuco, o movimento dos trabalhadores rurais? Porque se, de todos os pontos aí da reforma, né, sem dúvida, a retirada da condição de segurado especial dos agricultores e agricultoras é o tema que mais está impactando e que mais está gerando polêmica no movimento, óbvio, dos trabalhadores rurais. Como é que está a pressão de Pernambuco, né, para auxiliar entidades como a CONTAG, que inclusive está para ser presidida aí por um sertanejo também, o Aristides Santos, com chapa única, pelo que já foi noticiado. Como é que está essa pressão e esse debate em Pernambuco? Prazer tê-la conosco, bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia, Carlos, João, que é aqui está conosco fazendo esse debate, a Michelle e o Tito, que se fazem presente aqui no estúdio, e o companheiro, que me perdoe por não...
André.
Do André, bom dia também. Um bom dia especial aos nossos ouvintes, que têm, de fato, né, participado desse processo, têm sempre procurado se informar, e é claro que também a gente usa esse mecanismo para poder chamar, né, esse povo também para a luta. Então, a luta não é só da FETAP, não é só do sindicato, tampouco só da nossa central. Então, essa é uma luta de todos nós, inclusive a classe que está num patamar de comerciantes, de empresários. Então, esse é um debate também desse público na sociedade. Pois é, Nil, a gente, enquanto federação, né, tivemos um conselho em novembro, onde esse conselho deliberativo com todos os sindicatos do estado de Pernambuco já direcionava para a importância da luta em 2017, os desafios que a gente já estava postos na mesa ainda em 2016 para esse ano, e temos, de fato, mobilizado a nossa base nesse tocante de estar provocando esse debate não só dentro da nossa instância sindical, mas também está levando esse debate para a sociedade. A exemplo, como o Carlos mesmo colocava, as nossas audiências públicas, aqui o PAGEU, ele está dando exemplo nesse processo, já realizamos...
Tivemos uma recente Serra Talhada, né?
Tivemos uma sessão na Câmara de Vereadores, onde foi deliberado, encaminhado a audiência pública, muito participativa, mais de 300 trabalhadores rurais apenas, dentro da sessão dos vereadores, onde foi pautada essa questão. Né? O Sertão do Submédio também está fazendo esse processo de mobilização. Já tivemos algumas audiências no Agreste do Estado. A Zona da Mata também precisa remexer um pouquinho mais, mas já temos sim, já temos realizado também audiências na Zona da Mata, agora é como a gente está falando. Né? Todo município, pequeno ou grande o ato, 100% ou não da população participando, mas tem que provocar isso minimamente com os nossos legislativos municipais, com o nosso executivo municipal, para poder a gente também sentir dessa instância local, municipal, que também é legislativa, que também contribui no processo da manutenção, né, da garantia dos direitos dos trabalhadores, para de fato ver o posicionamento, né, sentir o posicionamento desse público que deve nos representar. Porque nós temos muito colocado em evidência a finalidade e o posicionamento, né, o impacto do posicionamento dos nossos deputados federais e senadores, claro, direcionados, né, pelo Temer, Michel Temer, que não sei se ele tem, né, esse mérito de ser chamado de presidente, porque, para o nosso entendimento, a presidência da República tem uma outra finalidade, que é estar, de fato, olhando para o povo, e essa reforma da Previdência, assim como tantas outras que estão colocadas em pauta, o Carlos mesmo lembrava, a reforma trabalhista, quantos anos de luta a nossa central não tem para reduzir a jornada de trabalho para 40 horas e a proposta do governo é ampliar para 80, é dobrar a nossa meta, é reduzir para 40 e simplesmente esse governo aí quer dobrar essa... Exatamente. Então, a reforma da Previdência, ela vem justamente, né, para colocar, para pautar uma estratégia, né, um objetivo desse governo, que é aí dominado pela elite brasileira, de que é justamente cada vez mais afundar com a nossa classe trabalhadora, que a gente sabe que, se não mais de 90%, 90% ou mais do nosso país é constituído pela classe trabalhadora, independentemente da sua categoria, da sua profissão, da forma de trabalho que a gente lida. Então, nós, trabalhadores rurais, nessa pauta, é claro que a gente tem isso muito forte, porque é um direito muito recente. Há menos de 30 anos é que a gente tem esse acesso a uma aposentadoria rural, a um auxílio-doença, a um salário-maternidade, isso olhando para a gente do campo. Claro que os setores urbanos já tinham aí, né, outras leis trabalhistas que garantiam esse direito. Claro que não da forma como hoje a gente tem, porque, sem dúvida alguma, a gente ampliou muito nesse processo da manutenção do direito para a classe trabalhadora, mas olhando para o nosso público rural, esse é um direito muito recente que agora a gente está sendo ameaçado a não tê-lo mais, porque não é simplesmente ampliar a idade, né? Mulher amplia 10 anos, porque hoje se aposentar aos 55 e vai ter que passar a aposentar-se aos 60, e homem hoje aos 60 e vai para os 65, não é só isso. Porque quando a reforma diz que o agricultor, ele em 7 anos de seca, vai ter que mensalmente ter contribuído com a Previdência Social de forma direta, em espécie, em dinheiro, está dizendo que o trabalhador ele não vai se aposentar. Porque que pai de família vai ter todo santo mês que tirar, que não é só contribuição para ele, porque se ele tiver um filho de 16 anos e esse filho quiser se aposentar aos 65, ele vai ter que passar a contribuir já aos 16 anos de idade. Então, que pai de família, que mãe de família vai deixar de alimentar a sua família para poder pagar a Previdência Social? Então, logo aí, a gente já sabe que o nosso trabalhador, que a nossa trabalhadora rural, ela não vai ter acesso a esse direito, porque a gente não vai ter condições, nas condições que a gente tem com a relação de trabalho, que é o trabalho da roça, debaixo de sol, debaixo de chuva, dependendo das questões climáticas, inclusive, para ter ou não lucro na sua produção, que ele vai ter essa dimensão de poder ou não contribuir com a Previdência Social. Então, isso é uma relação muito complexa e que a gente, como o Carlos mesmo colocava, não tem condição nenhuma de negociar de reduzir de 65 para 60 ou para 57. Não, a gente não pode negociar um processo agora de reduzir a idade posta aí, que é 65. A gente tem que manter, de fato, esse direito, até porque, como mesmo o Carlos colocava, hoje, principalmente a Rede Globo, né, é a mídia mais sacana que tem, quando é para, de fato, atingir o propósito dela, porque está no patamar dos grandes empresários. É claro que ela não vai colocar na sua emissora algo que defenda o trabalhador e que vá de encontro a esse governo, porque é de interesse dela também estar comungando com o que o governo está colocando. Então, a Rede Globo jamais vai dizer, né, que essa reforma vai ser maléfica para o nosso trabalhador e para a nossa trabalhadora rural. E ela faz justamente a política contrária, porque foi uma das primeiras redes, né, da mídia que colocou dizendo que o déficit, né, que não existe, né, o rombo da Previdência que coloca, é culpa dos trabalhadores rurais. E a gente sabe que não é. Porque quando lá em 88 foi colocado na Constituição, assegurando esse direito, que o nosso saudoso, inclusive, Bispo Dom Francisco, participou desse processo de discussão, da inclusão dos trabalhadores rurais na Previdência Social, então, quando se colocou lá, já se colocou dizendo e colocando as condições do povo rural, do povo do campo, que não teria essa condição de pagar diretamente a Previdência. E a partir dessa discussão e da Constituição, ficamos acobertados com a contribuição indireta, a partir do que a gente produz, a partir dos impostos que a gente paga. E a Globo não coloca isso. A Globo simplesmente está colocando que a culpa é nossa, do trabalhador, sem ser. E quem acha e tem como verdade, acaba acreditando. E o nosso trabalhador rural, cada vez mais se convencendo de que a Globo, como coloca, é verdade absoluta e a gente sabe que não é. E é por isso também a importância que a gente encontra de poder ir para a base. Né? Os sindicatos estão com a agenda aí, que o João vai poder estar repassando, de fato incidência nessa base. A gente, enquanto federação, está dando um apoio maior em relação às audiências públicas, que é onde a gente mobiliza todo o município. Né? O Paulo Pajeú, por exemplo, final de janeiro, se reuniu especificamente para tratar dessas questões e fazer um planejamento. Então, 100% dos nossos municípios aqui no Pajeú, no sertão do Pajeú, coordenados pelo Polo Sindical, que tem sede, subsede aqui em Afogados, já encaminhou, todo o município vai estar realizando audiência pública, vai estar provocando a Câmara dos Vereadores, vai estar procurando o gestor, a gestora municipal, para também estar pautando e vendo qual o posicionamento e estar fazendo esse debate com a sociedade. Então, a gente sente essa importância de estar dialogando com os nossos trabalhadores rurais e também, a todo momento, trazendo para essa discussão também os setores urbanos que a gente entende a importância. E sem falar, Nil, que quando a gente fez um levantamento, a FETAP fez um levantamento recente, isso só com dados do mês de janeiro, e é um valor tremendo, é um valor absurdo que entra de recursos nos nossos municípios a partir dos benefícios rurais. A gente não fez o levantamento nem dos aposentados, digamos assim, urbanos, a gente pegou só o rural. Então, só no Pajeú, pegando essa região de Serra Talhada, descendo por aqui, Tapetim, Brejim e Sertânia, é mais de 50 milhões de reais que circula aqui na nossa região só de benefícios rurais. Isso não é distribuição de renda? Isso é uma das melhores formas de distribuir renda, que você assegura a dignidade do nosso trabalhador, é um direito adquirido, ele trabalha a vida inteira, porque desde criança que a gente está na roça, quem é agricultor sabe dessa realidade. Então, quando a gente é criança, a gente já está nos afazeres, seja cuidando uma cabra, botando milho para a galinha, arrancando um quento, amarrando um quento, puxando a mangueira para poder os pais aguar a horta. A criança já está na roça, já está lidando. E a gente está dizendo agora, esse governo está dizendo que a gente vai ter que esperar 65 anos, contribuir 49 anos de contribuição para poder ter esse direito que assegura a nossa dignidade na nossa velhice, quando somos idosos, chegamos à fase idosa. Então, são coisas desse tipo que a gente não pode admitir. Sem dúvida alguma, não tem negociação nesses direitos que já adquirimos e com muita luta, suor e sangue derramado. Quantos sindicalistas não morreram lutando por esses direitos e agora vem o Temer dizer que trabalhador não precisa se aposentar? Então é claro que a gente vai estar cada vez mais intensificando os nossos atos de rua, vamos estar fazendo um grande ato regional, culminando esses atos municipais aqui no Pajeú. Também encaminhamos, enquanto FETAP, antecipar o nosso grito da Terra Pernambuco para abril, e vamos fazer, já estamos articulando aí uma audiência na Assembleia Legislativa nesse dia terá uma sessão da Assembleia onde a gente quer pautar a reforma da Previdência, e é claro que também vamos estar pautando o governo do Estado em relação não só à reforma da Previdência, como outras mais aí, porque inclusive em 2015, quando realizamos o Grito da Terra anterior, nem sequer fomos recebidos pelo Paulo Câmara. Então vamos ver se agora, mais uma vez, ele vai dar as costas à classe trabalhadora, em especial os trabalhadores e trabalhadoras rurais.
João, no caso de Afogados, eu acompanhei a Adriana, inclusive, a gente fez a cobertura, acho que a Adriana estava lá e já tinha, falou conosco também. A gente teve um ato, uma audiência, uma participação na sessão da Câmara para pontuar sobre essa questão. E a Adriana está falando na necessidade de levar esse debate para os municípios. Como é que está sendo discutido aqui com os agentes públicos, com os agentes políticos e com a sociedade a partir do sindicato? Bom dia.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, ouvintes do programa. Bom dia, companheiro Carlos Vera, Adriana. Os companheiros da técnica de som aqui já anunciado por Adriana. Bem, Nil, a gente já fez assim várias reuniões da diretoria para planejar as nossas ações em relação a isso. A gente participou da reunião do Polo, onde tiramos como encaminhamento cada sindicato, diante da sua mobilidade, das suas condições de mobilizar, ou fazer ato, ou reunião, ou ir na sessão da Câmara. Aqui nós já fomos na sessão da Câmara duas vezes, né? Uma foi na primeira sessão, Marrana Lúcia, a outra foi a companheira Adriana, mais Kátia. E assim, a princípio a gente tinha até pensado já de fazer um ato, uma audiência pública, dia 3. Isso foi a nossa proposta do sindicato. Porém, nós juntamos várias instituições aqui que participam das nossas atividades do dia a dia no município. Tanto da educação, aí teve a educação, teve as ONGs, entendeu? Teve a representação das igrejas, teve o CONDRU, entendeu? Teve grêmios estudantis. Então, assim, nós precisamos mobilizar a sociedade. E para que a gente possa mobilizar, o nosso passo foi reunir esse pessoal dia 20. Passado agora, no sindicato, nos reunimos, com o Pedro Carlos já esteve presente também, a FETAP também presente, e a gente apenas só modificou a data. A gente estava pensando dia 3, e aí foi diante de uma de um consenso com as instituições presentes nessa reunião dia 20, a gente antecipou, adiou para o dia 9. Adiou para o dia 9, que nós com certeza queremos mobilizar o máximo de pessoas no cinema, nossa proposta aqui no cinema, para que possamos fazer uma audiência pública, primeiro de esclarecimento. O que você coloca, o que você perguntou ao Carlos aqui, à Adriana. Na verdade, assim, essas questões para o movimento sindical, para nós que vivemos no dia a dia, nessa atividade permanente, que é a questão dos sindicatos, principalmente, quando é a questão da Previdência, a questão, por exemplo, de PRONAF. São duas coisas, tem outras questões também no nosso movimento, reforma agrária, etc. Porém, assim, na nossa região, principalmente, se você for dizer o que é que o sindicato mais tem atividade permanente, seria PRONAF e Previdência, porque isso é uma coisa que bate na porta no dia a dia, diante das nossas conquistas, entendeu? Uhum. Só, talvez, fazendo uma retrospectiva, para o pessoal de uma idade mais estendida, eu já tenho perto dos 50, e aí no meu pai recebia meio salário mínimo com 65 anos, e não tinha direito a 13º. E de 72 para trás, ninguém recebia nada, nasci, morri, não recebia nada. Então, nós conquistamos, através das nossas lutas, conquistamos a aposentadoria primeiro com 65, com meio salário mínimo para o agricultor. Depois, a gente, na Constituição de 88, conquistamos o que já foi colocado aqui pelos companheiros. E aí, assim, a gente tem que reforçar, principalmente, né, o nosso Dom Francisco, que foi escolhido pela CMBB para fazer parte das comissões de redação das propostas para os trabalhadores lá no Congresso Nacional naquela época. Então, a gente conquistou na Constituição o direito de se aposentar aos 55 anos pela dificuldade, pela diferença do trabalhador, pela dificuldade do dia a dia, por não ter uma renda fixa permanente. E aí a gente não pode ser tratado por igual. Isso é injustiça. Além de rasgar a Constituição, é uma injustiça para o agricultor e para a agricultora. E está convocado todos os agricultores, agricultoras, educação, todo o município, até o comércio. Se a gente perguntar aqui a qualquer comerciante, ele sabe qual é o dia que mais mexe, qual é o dia, os dias do mês que mais movimenta o comércio. Então, quem mais contribui com esse país, com o nosso país, em relação de pegar o dinheiro que recebe e movimentar na região, são os pequenos. E aí isso, na verdade, é uma afronta. E essa afronta, o movimento sindical não pode ficar de braços cruzados de jeito nenhum.
Muito bem, vamos aqui a algumas opiniões. O Jean Javarini está acompanhando o debate, está acompanhando no Espírito Santo, está em Linhares, está mandando um abraço, está acompanhando o debate sobre esse tema tão importante. A Mônica está dizendo o seguinte: esse negócio de reforma da Previdência aprovada vai, diz ela, lascar os velhinhos, os que querem se aposentar. Hoje em dia, a Adriana está dizendo, os novinhos também. Hoje em dia, um cidadão chegou nos 50 anos, já não aguenta mais. Imagine trabalhar até 60 ou mais que isso. Isso é uma vergonha, está dizendo aqui a ouvinte. O Wellington tem uma dúvida. Se a reforma da Previdência for aprovada agora, um outro governo que se importe com os pobres pode mudar isso de novo ou é caminho sem volta? O Ednis, estou nessa, está dizendo, fora Temer e seus cúmplices, parabéns pelo empenho das entidades na defesa dos trabalhadores. É o Ednis, que também está participando direto de São Paulo. A minha única questão, Carlos, eu fico fazendo as contas para um lado, para o outro, olhando para o Congresso, e a impressão que passa é que a gente viu agora há pouco a sabatina do Alexandre Moraes na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, hoje vai para plenário. Quer dizer, por mais que haja pressão dos movimentos, dos setores hoje de oposição ao governo Temer, ele tem uma instrumentação da base que joga isso meio como um rolo compressor e até agora não tem tido dificuldade, mesmo com a queda de popularidade, mesmo com as dificuldades que tem enfrentado. Então, pegando um gancho aí no pouco do que o Elton falou, entendendo que meio como se a coisa tivesse sem jeito. O movimento sindical tem realmente esperança, em meio a essa luta, de que vai conseguir barrar pontos importantes da reforma, mesmo com o Congresso, como eu já disse, fisiológico, com ampla maioria pró-Temer?
Olha, enquanto houver vida, tem que haver esperança, tá? E luta, não no sinônimo de ficar esperando, tá? É esperança de lutar, esperança de enfrentar os desafios. Primeiro, é um dado concreto, é o Congresso mais conservador de todos os tempos. Temer, ele não foi eleito com essa plataforma. Ele foi eleito com outro projeto como vice-presidente. ele publicou no período que estava no entorno ainda se discutindo a possibilidade do impeachment da presidenta Dilma, ele publicou a ponte para o futuro. Tudo que ele está fazendo, ele prometeu de fazer antes. Ele publicou, pode entrar na internet, você vai ver, está lá, ponto para o futuro. Está lá, a PEC 55, que foi aprovada, reforma da Previdência, reforma trabalhista, está tudo lá. Tudo lá. E ele agora, como ele apresentou para os deputados, para o setor do capital, e disse, me tornem presidente, que isso aqui eu garanto a vocês de implementar. E assim está fazendo. Nós temos alguns dados, por exemplo, na votação do impeachment, nós tivemos uma parte dos deputados votando, uma minoria votando contra o impeachment, a exemplo de Ricardo Teobaldo, Silvio Costa, você teve a grande maioria votando a favor do impeachment, a exemplo de Gonzaga Patriota, de Danilo e tantos outros, tá? Que votaram, que abriram a porta, porque a gente usa muito o ditado. O brasileiro tem um problema, ele só fecha a porta depois que o ladrão entra. Temer entrou. Teve uns que abriram a porta, teve outros que deixaram a porta fechada. Independente dos que deixaram a porta fechada, Temer está dentro. E agora nós temos que se agarrar lá com a reforma, com a previdência nossa, com o nosso direito à aposentadoria, para Temer não nos assaltar, não levá-la. Então agora a gente precisa de todo mundo, de quem votou a favor do impeachment, de quem votou contra, de todos, para poder barrar. Porque se mantivesse a mesma lógica, estávamos ferrados, porque eles iam aprovar tudo que ele quisesse. Quando chegou a votação da PEC 55, que congelou os investimentos em saúde, educação e seguridade social por 20 anos, você não pode ter mais um reajuste do salário mínimo acima da inflação, isso é fruto da PEC. Aí nós tivemos algumas inversões dos votos. O Gonzaga Patriota, o Danilo votaram contra a PEC. Aí você teve o Ricardo Teobaldo, o Silvio, que votaram a favor da PEC 55. E que tinham votado contra o impeachment, entendeu? Uhum. Então, agora chegou a reforma da Previdência. Nós estamos pressionando eles para que eles não cometam esse mesmo erro que cometeram votando a favor da PEC 55, da PEC dos tetos dos gastos. Mas o governo Temer está usando, inclusive, do processo de cooptação, de garantia de vantagens, de cargos dentro do governo, para poder garantir e manter a sua base. Porque alguns saíram e outros estão entrando, então ele perde um, ganha um, para poder manter aquela mesma quantidade de votos que garantiu o impeachment e que garantiu a aprovação da PEC 55. Por isso que é tão importante a pressão pelo município, com os vereadores. Porque é os vereadores e prefeitos que vão, em 2018, atrás do voto. Se o vereador ligar para o deputado, ele dizer, deputado, se tu votar a favor da reforma da Previdência, eu não vou trabalhar para tu, ele vai pensar duas vezes. Só a gente falando realmente não vai adiantar muito. Por isso que nós estamos mobilizando. E em diversos municípios, os vereadores têm se comprometido. A gente teve em Carnaíba, o prefeito de Carnaíba teve na audiência, Xeta Patriota, se comprometeu em ligar para o seu deputado federal e outros que eles têm relação, para evitar que eles votem a favor da reforma da Previdência. Em Tuparetama, Sálvio Torres, e Santa Terezinha estava o vice. Aqui em Afogados nós estamos conversando com o Patriota para que ele vá à audiência e também coloque a posição dele. Em Tabira estamos pressionando e conversando com o Sebastião Dias para que ele coloque a posição dele. Em Tabira, incrível que pareça, a gente está meio em dúvida, porque na audiência pública o Tadeu Sampaio, que é secretário de governo do município, teve na audiência e disse que a posição do governo é contra a reforma da Previdência. Aí eu fui para a sessão da Câmara Municipal, o líder do governo, Marcílio Pires, disse que é a favor da reforma da Previdência e que o governo é a favor do Brasil e, por isso, a reforma da Previdência é o que tem de melhor para o Brasil. No abaixo-assinado dos 11 vereadores de Itabira, 10 assinaram contra a reforma da Previdência e só não assinou o líder do governo. Então nós estamos pedindo, o Aristóteles, que é vereador do PT, que tem que é da mesa diretora, disse que conversou com o Sebastião, com outras pessoas, e ele coloca que é contra a reforma da Previdência. Mas como eu tenho um secretário dele dizendo que é contra, e o líder do governo que representa ele, e o governo lá na Câmara dizendo que é a favor, eu preciso que ele se pronuncie.
porque o povo de Itabira está em dúvida, o povo da região está em dúvida, então eu espero que ele se pronuncie. Por exemplo, dia 8 de março nós vamos fazer o ato do Dia Internacional das Mulheres em Itabira. Vai ser o ato regional de todos os municípios em Itabira. Aproveito para convidar...
A favor da reforma.
Não, não é isso que eu estou dizendo. O secretário é contra, disse que é contra, porque eu tenho que acreditar na palavra do Tadeu, e o líder do governo disse que é a favor. Aí a gente ficou em dúvida. Então, no dia 8, nós vamos ter, inclusive, um grande ato, que é um ato regional na cidade de Itabira. O Sebastião participou de todos os atos contra o impeachment, se colocou aqui na região, foi um dos prefeitos mais aguerridos na região contra o impeachment da presidente Dilma. Dia 8 de março, vamos inclusive convidá-lo, porque ele terá uma boa oportunidade perante toda a população, de toda a sociedade da região, de colocar a sua posição, porque eu quero e vou continuar querendo acreditar que ele realmente é contra essa reforma da Previdência, que vai ligar para ser o deputado Ricardo Teobaldo, que teve em Itabira na inauguração de uma escola municipal, os prefeitos da região tiveram, e o discurso dele não me deixou muito animado. Inclusive estava lá representando Mendonça Filho. Então não me deixou muito animado o discurso, porque tem reformas que realmente precisa ser bem analisada, porque a gente precisa pensar no Brasil. Eu acho que pensar no Brasil não é acabar com a aposentadoria pública, acabar com o direito ao trabalhador se aposentar. Então nós estamos esperando essas respostas em cada município, seja o de Itabira, seja o de Afogado, onde for. Nós temos que voltar à Câmara aqui Municipal com abaixo-assinado para ver dos vereadores quem assina, quem não assina, porque o povo tem direito de saber. Então, em cada município do estado de Pernambuco, nós vamos fazer isso. Porque só com a participação dele, Nil, e você que está nos ouvindo, com a participação dos cabos eleitorais, dos deputados federais que votaram a favor do impeachment e os que votaram contra, é que a gente vai conseguir reverter. Porque 18 está batendo na porta. E esses cabos só têm medo disso, do voto. Se eles perderem as bases deles, eles vão pensar duas vezes antes de ficar apenas com os cargos que estão sendo oferecidos pelo governo Temer, que para nós isso não é governo, é um total desgoverno que tem arrebentado aí a cada dia com os direitos dos trabalhadores.
Carlos, você acaba levantando a bola para fazer uma pergunta sobre o local. Você falou da questão do Sebastião Dias, a gente sabe sua atuação política em Itabira. Agora aqui, até o processo eleitoral do ano passado, a gente viu uma divisão de opiniões e muita confusão na própria base do movimento sindical ou do próprio Partido dos Trabalhadores. Vou dar dois exemplos claros e eu vou pedir sua posição sobre isso. O Patriota ainda não se pronunciou publicamente sobre a reforma da Previdência, não sei qual é a posição dele pública. Ele teve uma posição que foi aquela que reverberou quando ele disse que Temer e Dilma, no momento, para eles eram farinha do mesmo saco, que foram na chapa juntos depois de muita pressão para se posicionar. O PT criticou, o PT local criticou duramente a posição, nos momentos que tinha espaço, questionava a postura de Patriota, acusando o Patriota de omisso e dizendo que essa omissão era mais grave do que tomar a posição, porque quem se omite, em tese, está do lado do opressor. Foi mais ou menos essa a posição. O Jaime Amorim veio aqui, chegou a classificar Patriota de golpista e traidor. Mas a base do movimento sindical aqui, o próprio João está aqui, lembro de um debate similar a esse, e o movimento sindical em Afogados não tomou uma posição contrária a Patriota. Tomou politicamente, teve uma posição inclusive de alinhamento. Cheguei a fazer uma pergunta a João sobre essa questão e ele disse que o tema local não cabia nesse debate maior quando alguns agentes entendiam o contrário. E o presidente da CUT, tá de que lado nesse angu de caroço?
É um grande angu mesmo, com muito caroço. Primeiro a gente, Nil, procura no máximo, nas eleições municipais, não misturar o debate sindical com o debate local das eleições. Primeiro, todo mundo sabe do respeito e admiração que a gente tem pela trajetória de José Patriota, porque assessor da FETAP durante muito tempo, nessa luta com a gente. Todos nós ficamos muito tristes, muito decepcionados por ele não ter coordenado, inclusive, o PGU para que os prefeitos do PGU se colocassem contra o impeachment. Porque vizinho dele, aqui o Anchieta Patriota, publicamente se colocou contra.
Inclusive num ato recente.
Contra, né? O impeachment da presidente Dilma. Então ele deixou muito a desejar naquele momento, porque agora a gente está vendo, e ele está vendo, que a farinha não estavam no mesmo saco, que eles não são farinha do mesmo saco, e o que está acontecendo agora é a gente ficar sem farinha no saco, com Temer virando presidente, tá? Então foi para a gente um momento muito triste da história política dele e de todos nós, mas nós precisamos agora unir forças. Como eu disse, quem foi a favor e quem foi contra o impeachment, quem amassou a panela pedindo para Dilma sair, tem que vir à rua desamassar a panela pedindo para Temer não acabar com a reforma, com o direito à aposentadoria. Quem não amassou a panela tem que vir amassar agora, porque nós estamos todos no mesmo balaio e a situação será triste para a realidade dos nossos municípios, porque o povo vai vir para a porta da prefeitura, porque apesar de Afogados ser uma cidade polo, que tem um desenvolvimento aqui maior do que as outras, não comporta. Não comporta o impacto dessa reforma da Previdência. Porque ela vai ser de imediato. Porque o trabalhador, o jovem, 16, 17 anos, vai ter que começar a pagar imediato a Previdência. Seja urbano ou seja rural, porque ele não vai ter direito ao auxílio-doença se ele sofrer um acidente. A menina não vai ter direito ao salário de maternidade se ela não estiver pagando. Então, o aposentado vai deixar de comprar. Porque, por exemplo, aqui em Afogados, só um detalhe. Em Afogados, em janeiro, entrou R$4.506.000 de recursos dos benefícios da Previdência, só dos trabalhadores e trabalhadoras rurais. Só dos rurais. Esse dinheiro aqui não foi para Brasília, não. Esse dinheiro aqui não foi para os Estados Unidos, não. Não foi para a Suíça, não. Não foi ser gasto no shopping, não. Esse dinheiro todinho, 100%, foi gasto no comércio de Afogados da Engazeira. Foi gasto aqui. E como é que vai ficar? Porque esse recurso vai ir para a Previdência. Grande parte dele, porque tem que pagar dos outros. Os outros não vão conseguir se aposentar, então vai ter uma queda, gradativamente, desse recurso circulando aqui no município. E os nossos trabalhadores rurais? Vão aguentar ficar lá no campo? Nossos jovens rurais que hoje já tem dificuldade de permanecer no campo pela falta de investimento, eles vão vir para onde? Morar na cidade. E a cidade comporta? Tem geração de emprego aqui? E a soberania alimentar? Essa é a saída? Quem é que vai produzir os nossos alimentos? Isso vai aumentar a violência, vai aumentar a exploração sexual infantil, inclusive. Então, vai voltar há 100 anos atrás, frente à emergência, Os saques. E aqui dizia, como foi tão bem lembrado, Dom Francisco, que disse que não condenava nenhum pai de família que roubou uma cuia de feijão ou de farinha para matar a fome dos seus filhos.
Chegou a defender a constitucionalidade dos saques naquela época.
Para você ter a ideia de para onde a gente está voltando. Para onde a gente está voltando. E a situação é gravíssima. Não tem meio termo. Não tem como estar a favor do Brasil e do povo estando a favor da reforma da Previdência. É contraditório. É enganoso esse discurso. Para você estar a favor dos trabalhadores, do desenvolvimento local, você tem que estar contra essa criminosa reforma da Previdência. Comece antes. Se atentem. Vocês vão fechar as portas. O maior comerciante mais rico de Afogados da Engazeira será duramente afetado pela reforma da Previdência. Será afetado. Então, essa é uma luta de todos e de todas. Servidor público, trabalhador rural e os trabalhadores da iniciativa privada, do comércio, que vão perder os seus empregos. Não vai resolver o problema do desemprego, vai aumentar. Não resolve o problema da economia, que é um contrassenso. Para resolver o problema da economia, eu tenho que injetar recursos na economia. Eu estou tirando recursos que geram o desenvolvimento local. Então será uma luta árdua e nós vamos pressionar e vamos denunciar cada vereador e cada prefeito que tiver contra os trabalhadores e a favor dessa reforma da Previdência. Denunciamos inclusive no processo do impeachment, que avisamos. Estão abrindo a porta para que levem todos os nossos direitos.
As perguntas estão chegando aqui. O André Gomes está parabenizando o movimento sindical pela luta em defesa dos trabalhadores. O Eduardo faz uma pergunta que você já deve ter ouvido muito, já deve ter respondido muito, Carlos. Ele pergunta o seguinte: mas quem votou em Dilma não votou em Temer? O que é que você diz para ele?
Sim, votou. Votou em Temer para ser vice-presidente. E um impeachment precisa ter crime. Já foi provado, mais de uma vez. Dilma não cometeu nenhum crime. Então, impeachment sem crime é golpe. Eu não estou falando que é golpe só por conta do caso de Dilma, não. É porque o impeachment sem crime é golpe. Não pode a gente estar insatisfeito com o prefeito por conta disso, daquilo, outro. Ele não cometeu nenhum crime. Aí vai lá os vereadores, faz um acordo com o vice para poder, inclusive, acabar com a aposentadoria do servidor público, para acabar com os direitos do servidor público. E aí caça um prefeito e bota um vice para acabar com seus direitos. Então, isso não pode. Então, o Temer, ele não foi eleito com os votos que a Dilma teve e ele, para fazer essa reforma da Previdência e Trabalhista e a PEC 55. Não está no plano de governo que ele assinou com Dilma. Não está. Se ele quer fazer essas reformas, para ele ter legitimidade para fazer essas reformas, ele tem que se candidatar, apresentar à sociedade e a sociedade aprovar. Porque quando a gente elege um governo, elege em cima da plataforma de governo que ele apresentou durante a campanha. Então é só isso. Apresente a proposta. Por exemplo, quer fazer a reforma da Previdência? Faça um plebiscito. A gente topa. Vamos consultar a população se ela é a favor que aumente a idade mínima, que aumente o tempo de contribuição. Faça um plebiscito. Que a gente topa fazer o debate. Agora, dessa forma que está colocado para poder retirar os direitos dos trabalhadores, nós não concordamos.
A Leia de Guaraci está dizendo que Guaraci também vai ter audiência, reunião na Câmara para discutir a reforma da Previdência, vai ser dia 2 de março e está acompanhando aqui. A Edna de Bitiranga, o povo achava que o governo de Dilma estava ruim? E agora, está perguntando ela. Adriana, eu tenho uma curiosidade, eu já debati isso algumas vezes aqui, tem uma curiosidade com relação, você é jovem, né, e inclusive diretora do setor na FETAP, isso. E a gente discute a questão da perda de identidade rural, infelizmente. Talvez a migração dos jovens hoje para estudar na zona urbana, o preconceito que existe com quem vem da zona rural para a cidade, isso a gente fazendo, o próprio êxodo rural também, isso a gente vai acompanhando e percebe que acaba causando um impacto negativo. Você vai vendo que as gerações que vão chegando, é muito difícil ver um menino hoje identificado com atividade rural, e a gente fica se perguntando o que vai ser desse país se isso virar febre, se expandir. Mas a minha pergunta, como o tema é a reforma da Previdência, os jovens rurais estão preocupados com isso? Estão debatendo?
Nil, antes de falar especificamente sobre nós jovens nesse processo da reforma da Previdência, só o companheiro Wellington, se não me falha a memória, o internauta aí, ele falava sobre a questão de, beleza, outro presidente, né, outra eleição consegue desfazer as desgraças que estão sendo postas. Só lembrando, né, que não basta eleger um presidente ou uma presidente da República para a gente poder barrar com esse processo, porque foi o que fizemos. Acreditamos, né, que reelegendo a Dilma iria dar a condição de manter o projeto político que ela vinha executando, que já vinha desde a gestão do Lula, mas foi a falha foi justamente essa, porque reelegemos a companheira Dilma, porém o Congresso não dialogava com esse projeto que a Dilma sempre defendeu. Então também não adianta, passando todo esse pacote de maldades das reformas, não adianta daqui a um ano e pouco, porque ano que vem já tem eleições, porque a nossa luta, né, Veras, é que a gente pudéssemos estar antecipando as eleições gerais, para poder de fato, exatamente, as diretas já, para poder de fato eleger alguém que tivesse legitimidade para poder estar governando o país, que o Temer a gente já sabe que não tem. Isso não vamos conseguir, porque a gente sabe que a maioria continua lá. Para poder a gente conseguir esse pleito, eles teriam que aprovar, e isso não vão fazer, então a gente vai comer o pão que já amassou, como diz o ditado, até as eleições do ano que vem, mas que lá a gente tem que ter essa consciência, essa clareza de eleger uma presidência da República que dialogue com esse projeto para o povo, mas que também temos que eleger deputados e deputadas, senadores e senadoras que também estejam com esse mesmo projeto. Porque senão a gente só vai aumentar a bola de neve, né? Uma bola de poeira, que aqui a gente tem mais poeira, mesmo não tem neve, não sabe o que é neve. Aumenta a poeira, exatamente. E podemos ficar indo num processo pior da retirada de direitos. Mas voltando à provocação da questão da nossa juventude nesse processo, é claro, né, a gente sabe que o êxito ele não é uma coisa comum, uma coisa recente, digamos assim. Né, sempre que se teve agricultura, se teve esse processo da saída, anos, para trás. Eu acredito, inclusive, Nil, que isso foi até maior, porque a gente tinha muitos relatos, porque o campo era visto como lugar do atraso. O campo era lugar de penalizar as pessoas que não tinham condição de viver na cidade. Então a gente tinha que ficar lá sem energia, sem água, sem nenhuma condição básica, saúde, né, acesso à educação. A gente tinha que ficar no campo sem nenhum desses direitos que a Constituição diz que são universais de todo cidadão e toda cidadã. Então a gente começa a mudar essa realidade, e é claro que a gente começa a mudar, mas ainda não consegue o direito ser acessado como se deveria. Você mesmo coloca e exemplifica. Hoje temos a zona rural massificamente vindo para a zona urbana estudar, ter acesso à educação. E no currículo da educação não faz esse debate da importância da identidade do jovem rural, por exemplo, da criança rural. Pelo contrário, né? Isso muitas vezes soa até como um processo discriminatório. Sim, claro. Porque o jovem é da roça, porque a criança é da roça. Então, em vez de favorecer a questão de reafirmar a identidade como sendo jovem trabalhador e trabalhadora rural, entra num processo de negação. No movimento sindical, a gente tem mudado um pouco, né, essa visão, pelo menos com aqueles que a gente consegue diretamente ter esse contato com a nossa base, de poder reafirmar-se enquanto jovem trabalhador, independentemente se ele estudou para ser professor ou professora, se conseguiu hoje entrar numa universidade, que isso também é recente. A gente não tinha acesso à universidade aqui, porque só tinha em Recife. E quem podia estudar em Recife? Alguém que os pais pudessem bancar. Então, dificilmente um jovem rural iria ter essa condição de ir em Recife estudar numa faculdade, numa universidade. O processo de bolsas, o sistema de bolsas, tem favorecido, né? A ampliação da educação, a interiorização da educação também tem favorecido o jovem rural ter acesso a uma faculdade, né? A uma universidade. Então, a gente diz que o jovem rural, ele tem essa liberdade para ser o que ele quiser. Ele pode continuar no campo, sem dúvida alguma, mas também pode ser doutor, se assim, né, um médico, um advogado, se assim ele preferir, e as condições que aí estão postas garantirem. Agora, é claro que a gente, em todo momento do movimento sindical, a gente tem fortalecido também a importância da agricultura familiar. Então, é importante também que o jovem estude para ser agricultor familiar, para que a gente não volte lá atrás. E só é agricultor quem não teve acesso à educação. Inclusive meus pais, né, eu já estou pertinho, beirando os 30 anos de idade, mas eu fui criada, meu pai e minha mãe dizendo que eu tinha que estudar para ser alguém na vida, que eu tinha que ser uma professora, porque aqui em Afogados a gente ainda tem o privilégio de ter uma autarquia, né, uma Fafopai, que da década de 90 para cá, né, desde 90, antes de 90 não sei, que forma professores, que forma essa categoria na educação. Então, eu fui criada ouvindo isso, mas não que eu tinha que estudar para ter conhecimento e aplicar na roça e aplicar no campo. Então, a gente também está fazendo esse debate hoje. Agora, é claro que a gente sabe que não é também só a reforma da Previdência que é a aposentadoria que está sendo retirada. A gente sabe que junto dela, a exemplo da aprovação da PEC 55, né, que agora já, que já foi sancionada, então já está em vigor, inclusive, o reajuste do salário mínimo foi menor do que seria justamente por causa da PEC, né, que agora já é lei, que o presidente já sancionou essa lei. E a gente não tem só a retirada da aposentadoria. A gente vai ter a retirada do acesso à educação, que a gente tem uma luta tremenda para que a gente tenha a política de educação do campo implementada, que é justamente garantir que o jovem tenha acesso à educação lá na roça, lá na comunidade, lá no assentamento, e que dialogue com a sua realidade. Que se ele vier para a cidade, que essa escola da cidade também dialogue com a sua realidade. E a gente, quando começa a avançar nessa luta, a gente vê esse governo e diz, esse desgoverno, né, não é governo, esse desgoverno diz que a educação não é importante para o país, que a educação não é prioridade, que a saúde não é prioridade. E aí a gente vai se perguntar, a nossa juventude, ela vai permanecer no campo sem condição nenhuma para a produção? Porque o Pronaf, a exemplo do Pronaf, que é uma lei de crédito para investir na agricultura, está sendo ameaçado também, já não temos mais o MDA. Uma das primeiras medidas desse desgoverno foi acabar com o MDA, o Ministério que representa a agricultura familiar, que é recente.
O Ministério da Previdência também.
O Ministério da Previdência também entrou, e não é só o fim do Ministério da Previdência. A gente está vendo aí essa reforma, a finalidade que ela tem. Então a gente não tem nenhuma condição de chegar para a nossa base, para a juventude rural, a exemplo da nossa juventude rural, e passando essas reformas, né, essas deformas, não é reforma, é deformar um direito que a gente já tem, passando elas, não vamos ter condição de chegar para a nossa base e dizer, jovem, permaneça no campo, porque você não vai ter condição para produzir, você não vai gerar renda na sua propriedade, na propriedade do seu pai, e você não vai se aposentar. Então a gente não vai chegar para a nossa juventude e fazer esse discurso, esse debate para eles. É claro que eles vão sim, cada vez mais, procurar outras alternativas. Isso vai ser nas periferias das cidades, né? Vai ser nos grandes centros urbanos. E, diante de toda essa ameaça do desemprego, a gente não sabe qual é a condição e a que vão estar sujeitos essa juventude, né? Aumentando aí a criminalização e tantas outras questões mais que a gente sabe que é uma mazela da nossa sociedade, né? Que é uma ferida aberta da nossa sociedade e que esse governo está pouco se importando para o que a gente já tem de problema, que é histórico, e, pelo contrário, está aumentando cada vez mais esses problemas. Então, a juventude, sem dúvida alguma, a gente está sensibilizando para esse processo, como a companheira dizia, né? Coitado dos velhinhos, não é só coitado dos velhinhos, coitado das crianças. As crianças já nascem, já vão nascer, né, com esse peso nas costas, de que para quando chegar a velhice, se chegar na velhice, não vão poder se aposentar, e para se aposentar tem que pagar esse preço tão alto. Então, de fato, essa reforma ela vem para ameaçar cada vez mais o êxodo rural.
Muito bem. Abraçar o pessoal do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Solidão. Estão dizendo que estão na escuta, acompanhando o debate. A Luciene parabeniza a CUT e os sindicatos pela defesa dos trabalhadores. A Flávia Almeida está dizendo o seguinte: vocês dizem que Dilma não cometeu crime e justificam dizendo que o que ela fez não foi diferente dos outros presidentes, do que eles já faziam. Aí pergunta se um erro justifica o outro. Queria saber também se Dilma tivesse continuado no cargo, como seria a reforma que ela faria? Seria muito diferente do que já está aí?
Carlos. Não, primeiro, você não justifica um erro com o outro. Primeiro, tem procedimentos. Por exemplo, o Temer tem 5 decretos que foi emitido por ele, que é superior aos 2 decretos que foi emitido pela a presidente Dilma, que tem, a gente tem que precisar lembrar, inclusive, qual foi o decreto, que foi, inclusive, por exemplo, recursos para pagar o PRONAF. Chegou o dia de pagar, inclusive, do governo fazer o repasse para os bancos. Ou ele pegava o recurso e fazia o repasse para os bancos, ou pagaria o programa Bolsa Família. Entre pagar o programa social e fazer o repasse para os bancos, ela preferiu pagar os programas sociais. Isso foi, inclusive, no PRONAF, isso foi com a Caixa Econômica, que é através do Banco Nordeste. Inclusive, não é nem ela que acaba tendo que gerenciar. Tem toda uma legislação específica. Então, faz essas questões colocada. Um erro jamais justifica o outro. Agora, por que Temer também não já foi caçado? Por que vocês não estão batendo panela na rua para que Temer saia? Se esse é um crime tão grave, não deixar que os programas sociais ficassem sem ser pago. Tá? Então é preciso ter essa clareza. Outra coisa, se a Dilma fosse a presidenta, não teria reforma da Previdência. Não teria reforma da Previdência, principalmente nesses mods. Porque se tivesse que ser feito, Lula teria feito. Ela teria feito no primeiro mandato, não teria. Não teria, porque nós estaríamos com toda a força, com toda a determinação nossa, independente de quem é o governo. Independente se é de esquerda ou de direita. Nós temos um lado, é o lado dos trabalhadores. Não queremos saber quem é. Se tiver alguma coisa aqui que prejudique os trabalhadores do governo municipal de Afogados, eu não tenho dúvida. Companheiro João, a direção serão os primeiros a ir para a porta da prefeitura a pressionar o governo para que ele não faça. Mesma coisa em Tabira e em todo canto. No governo do Estado, no governo federal, sempre foi essa a postura da CUT e dos nossos sindicatos. Porque o governo da Dilma sempre foi um governo de coalizão, com os setores do capital também dentro do governo, e pressionaram para que reformas como essas pudessem passar, e nós evitamos o tempo todo, porque o governo não tinha sido eleito para retirar direito de trabalhador. Pressionamos, e eu não tenho dúvida, e repito, se fosse a Dilma presidenta, essa reforma da Previdência não estaria sobre as nossas cabeças, sobre um processo de degola dos direitos e das nossas vidas, como está nesse momento.
O Antônio Silva, uma pergunta interessante, eu ia puxar esse tema com você, Carlos. Ele pergunta sobre os recentes posicionamentos políticos de Humberto Costa. Foi para as amarelas da Veja, essa posição dele aí no apoio o candidato que ele teve no, na Câmara? Como é que os movimentos estão vendo essa, essa guinada recente de posições do, do Humberto Costa?
Nós lamentamos muito. Primeiro, nós fizemos um documento dos sindicalistas, dos movimentos sociais, das bases do Partido dos Trabalhadores, do PT, para os deputados federais e senadores, pedindo a eles que não fizesse conciliações com os golpistas. Que não votasse nem no Maia para presidente da Câmara, nem para o Índio lá presidente do Senado. Porque só justificaria votar neles se eles tivessem assumido o compromisso de engavetar a reforma da Previdência e a reforma trabalhista. Aí sim, valeria a pena. Mas por composição na mesa diretora, não vale a pena. Não vale a pena. Nós mandamos esse documento. Os deputados federais seguiram. No Senado, parte dos senadores do PT seguiram, outros não. Exemplo do senador, e respeitamos a posição deles, mas não entendemos. Entendemos, porque você tem que respeitar, mas não tem como entender aquele voto. Infelizmente, ele votou. Outra, a declaração na Veja. Primeiro, você dá uma entrevista para uma revista como a Veja, sacana, criminosa, que toda véspera de eleição que teve, ela tentou influenciar no resultado, com inverdades, com um monte de processo, já está correndo risco demais. Outra, o filiado do Partido dos Trabalhadores, que mora lá no Santo Antônio, que mora lá na comunidade Poço Dantas de Itabira, que mora lá nas comunidades rurais de Carnaíba, eles não cometeram crime nenhum. Não receberam recursos de nenhuma empresa, nem de Caixa 2, nem disso, nem daquilo outro. Não cometeram nenhum crime. Como é que o Partido dos Trabalhadores assumiu um crime com a qual ele não cometeu? As pessoas, políticos, deputados, senadores, ministros, quem cometeu tem que pagar pelo seu erro. As pessoas, não a instituição. O partido não pertence aos seus senadores, aos seus deputados. Não pertence a esses, à sua direção. Ele pertence aos seus filiados. E não pode ser criminalizado, por isso que não tem o que assumir, porque não cometemos crime algum. Outra coisa é, como eu disse no início, dá uma entrevista para a Veja, ela nas manchetes distorce muita coisa. Ela coloca sobre um teor na entrevista do senador Humberto Costa. Tem muita coisa ali que quando você vê a manchete, que você vai ler a matéria, não é aquilo que está colocado. Que o PT tem que fazer um processo de reflexão, de reconstrução. Isso ele não coloca. Que isso eu concordo com ele. Que o PT tem que refletir, tem que construir um processo de renovação dentro do partido, tem que ter uma presença mais efetiva junto à base, a seus filiados. Tudo isso está colocado, mas o que acontece é que a Veja vai colocar o que interessa a ela, que é o risco de você dar uma entrevista por meio de comunicação como esse da Veja, que tem um interesse claro, que é destruir o PT, que é de ver o Lula detrás das grades. Vamos comparar a escolaridade de Lula com Mendonça Filho, que é o ministro da Educação? Por que não já fizeram um comparativo? Se fosse Lula, aí Lula é analfabeto, é incapaz, não pode. Qual é a formação mesmo do ministro da Educação? Mas como é filho de latifundiário, ninguém pode questionar. Aí a Veja não faz. A Veja não faz. Então, uma revista criminosa que criminaliza muito o Partido dos Trabalhadores, os movimentos sociais, todos eles, o movimento sindical, eu acho que foi o principal erro dele, foi conceder essa entrevista. Não deveria ter dado, porque ela usou a entrevista dele, inclusive, para distorcer um bocado de coisa que ele falou.
João, tem na agenda daqui para frente, você falou já um pouco disso, tem algum movimento na agenda ainda desse semestre para acontecer aqui em Afogados?
Bem, a gente tem esses que nós planejamos até o ato, até a audiência. Depois da audiência, depende do desenrolar das votações e das pessoas, da nossa atividade, nós podemos fazer um ato público, um ato, né, assim, na cidade, uma coisa bem aberta. A nossa intenção, como eu falei antes, é de que a gente possa esclarecer. Porque, na verdade, o que você colocou aí, e perguntou aí o nosso entrevistado Carlos Velho e a gente aqui, é o seguinte: ainda é um objeto de não muito conhecimento de detalhes essa questão das PECs, entendeu? A questão PEC 287, entendeu? Não é uma coisa, ela é nova, ela é de dezembro, entendeu? Por exemplo, quando nós estivemos na Câmara, os vereadores disseram: olha, a gente já mandou aqui o Augusto Martins e outros, a gente já mandou para os nossos deputados dizendo que fosse contra a PEC, mas isso foi a PEC, por exemplo, do teto, a que foi mais badalada, que era a 241 e depois 55 no Senado. Só que essa foi de junho para cá, a partir de junho, agosto, setembro. Essa que prejudica os trabalhadores e os professores primários foi dezembro. Entendeu? E o teor dela, como é que vai ser discutido, como é que vai ser a contribuição dos trabalhadores rurais, isso ainda não está muito claro. E aí a gente precisa discutir, pressionar os deputados federais e esclarecer a nossa sociedade. Primeiro, as pessoas protagonistas que trabalham com os agricultores e agricultoras. Então, esclarecer a eles. E depois, a sociedade como um todo. Então, isso é um do primeiro passo. Então, os passos que nós estamos dando são esses. Depois da audiência pública, com certeza, deverá vir outros. Uns que já estão planejados é a gente ir a Brasília, em cada gabinete, levar o abaixo-assinado de todos que a gente está pedindo que assine. Inclusive aqui vocês conversando e falando em termos de poder, né? Na Constituição brasileira e nossos poderes constituídos, federais e, né, federativo, a gente percebe, rapaz, quem tem o poder hoje é o deputado federal e o senador. É verdade. Agora, quem tem o poder é o povo. Porque é quem bota e quem tira esses cabos lá. Então, por isso que a gente vai pressionar eles para que eles votem a favor das nossas propostas. Porque senão o povo vai votar contra ele no ano que vem, porque eles vão pedir voto ao povo. Então o poder não é dele não, é um poder passageiro. O poder do povo é permanente. Então é isso que a gente precisa fazer a cada dia e cada vez mais nos fortalecer para garantir nossas conquistas e não deixar rasgar as nossas conquistas da Constituição de 88.
Bom, eu tô na reta final, fazer um ping-pong aqui com o Carlos Veras. Na sua opinião, Lula deve esperar mais ou já deve lançar a pré-candidatura à presidência?
Não, acho que o Lula tá no tempo dele. Está no tempo dele, tá, não tem que lançar a candidatura agora, até porque as candidaturas de Lula nunca foram lançadas por ele, né? Ele não tem nem como controlar. É um anseio do povo. Tem um anseio muito grande pela volta do Lula, inclusive as pesquisas mostram a todo momento, né, que o povo quer que ele volte. É, sempre foi assim, mesmo com todo o ataque, com toda a criminalização na pessoa do Lula, ele está aí nas pesquisas. Só um segundo, para divulgar aqui as audiências públicas. Dia 2 em Guaraci, dia 4 nós teremos uma participação na Câmara dos Vereadores em São José do Egito, onde vamos formar a comissão permanente contra o ataque aos direitos dos trabalhadores, porque tem a reforma da Previdência, mas vai vir a trabalhista, a privatização do SUS, das universidades e tudo mais. E no dia 9, em Afogados da Engazeira, também no dia 9, à tarde, em Solidão, no dia 20, um ato em São José do Egito, um ato público, né, e audiência, porque pelo tamanho que estão organizando, vai ficar mais para um ato público, e também no dia 20, à tarde, na cidade de Quixaba. Reforçando e lembrando, Afogados da Engazeira, dia 9.
Dia 9 e dia 3 vai haver a reunião da comissão desse pessoal aqui, das organizações, para planejar os detalhes e como a gente mobilizar toda a sociedade. Então, dia 3 já está convocado lá no sindicato, todas as pessoas que estiveram presentes na reunião dia 20 e as que não estiveram, como a questão dos professores, entendeu? A representação dos professores. E de outras pessoas que não tiver dia 20, estão convocados para dia 3 a gente debater e discutir a mobilização para o dia 9, se Deus quiser.
Os servidores municipais, a gente comunitário de saúde, é muito importante participarem dessas atividades.
O movimento sindical, com base nessa argumentação de que o Congresso está entregue ao agronegócio, às grandes empresas, está com o projeto de lançar candidaturas, como já costuma fazer a cada 4 anos na proporcional e também para cargos executivos. Isso vem se repetindo. Seu nome foi cotado aí, foi muito cogitado recentemente. Você é pré-candidato a federal?
Não, não sou pré-candidato, até porque a gente não está, nesse momento, fazendo uma pré-candidatura é minha. Mas, como você disse, o movimento sindical está discutindo, levantaram sim meu nome, eu estou muito grato por os companheiros estarem defendendo o meu nome para deputado federal, mas nós estamos discutindo no âmbito da CUT, no âmbito da FETAP, de todos os sindicatos, dos movimentos sociais. Se for o desejo deles, desse movimento, tanto dos movimentos sociais, do movimento sindical, que eu possa ir representá-los num projeto de uma candidatura popular, nós estamos à disposição, porque missão a mim dada sempre foi cumprida. Eu só vou se for para representar esse anseio da classe trabalhadora. Então nós estamos num processo de debate e que se a missão for dada, nós vamos cumprir com muita satisfação.
O promotor Lúcio Luiz de Almeida Neto está mantendo contato conosco para dizer que institucionalmente aqui no PGU, o Ministério Público é contra a reforma e que também vai participar desses debates em torno da reforma da Previdência. Eu acho que condenar essa reforma é senso comum. A própria Rádio Pajão institucionalmente também tem debatido e tem marcado posição em relação a isso. O Murilo Amorim está ouvindo o programa em solidão, é defensor dos movimentos sociais e ainda mais dos direitos dos trabalhadores. A Maria Lúcia, se Dilma voltasse, votaria nela de novo, está dizendo ela aqui. Alexandre está em Maceió pela internet. Muito bom o debate de hoje. Vamos à luta contra este governo e está defendendo Lula para 2018. Carlos, eu tenho uma pergunta pontual sobre Tabira. Você deve estar acompanhando esse rolo com a companheira Socorro Leandro lá no comando do Bolsa Família. E eu já ouvi conversa de bastidores, disse que a Socorro é intocável porque seria da cota do PT. Como é que o PT se posiciona em relação a essas denúncias de irregularidades que têm surgido em Tabira? Eu confesso a você que vendo Socorro nessa bola dividida, eu não entendo como uma pessoa com a carga histórica de Socorro. O PT tem posição sobre isso lá?
Sim, temos sim. Né? Primeiro, o programa Bolsa Família é um programa complexo, que tem fragilidades que precisa, aos poucos, ir corrigindo. A Companhia Socorro é coordenadora do Bolsa Família, tem atuado de forma brilhante para garantir que os mais necessitados tenham acesso ao programa, ao benefício. Ela não está há pouco tempo no programa. Ela participou durante toda a gestão do primeiro mandato de Sebastião Dias e continua. Então, a atuação dela foi julgada nas urnas, quando reelegeram também Sebastião Dias e todos os outros secretários. Ela não é feito ex-secretários aí, que ex-coordenadores, ex-ocupantes desse espaço do programa Bolsa Família, que andava com o cartão do povo no bolso, para tirar recurso fora. A honestidade dela, em momento algum, tem se colocado em xeque. Discordamos plenamente e repudiamos a posição do líder do governo na última sessão na Câmara, do Marcílio, que disse que a Socorro era uma despreparada para ocupar a função. Não cabe a ele julgar isso, cabe ao prefeito Sebastião Dias, e ela teve competência para estar até agora e vai continuar, porque eu tenho certeza que o prefeito julga ela como competência para isso. Eu acho que despreparado é alguém que é líder do governo e acusa de forma pública, de uma forma grossa, como ele fez com a companheira. E nós defendemos a companheira pela sua capacidade e honestidade. Não há nada que questione a honestidade e a transparência com que a companheira Socorro atua à frente da coordenação.